O governo federal anunciou o Plano Safra da Agricultura Familiar. No total, foram liberados 28,9 bilhões de reais para o setor. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais beneficiados por esses recursos. O presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, analisa o Plano Safra da Agricultura Familiar.
O Plano Safra da Agricultura Familiar, ele teve uns pilares interessantes. Primeiro, a questão do aumento de recursos, né? Então, na mesma linha do empresarial, nós tivemos aí um aumento dos recursos na ordem de 20%, né? O que é muito bom. Segundo aspecto positivo, né? Houve um aumento, e isso ficou devendo no empresarial, né? Que é a questão do seguro agrícola. Hoje é considerado 80% da renda do produtor, do agricultor familiar. Isso aí é um fato altamente positivo, né? Porque o seguro é um dos pilares da construção de uma agricultura sem risco para o produtor, né? Porque nós temos com intempéries, nós temos com riscos, então isso é muito importante. Talvez um dos fatores mais importantes, né, é a reestruturação da assistência técnica. Nós, das cooperativas, nós temos uma identidade muito grande nesse aspecto, porque nós viemos fazendo quase sozinho essa questão da assistência técnica a nível de produtor no Rio Grande do Sul inteiro, né, nos mais distantes rincões. Nós temos mais de 1.500 técnicos todos os dias, entre agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, todos os dias levando tecnologia, principalmente para pequenos agricultores. E agora, aqui no Rio Grande do Sul também nós temos a Emater, né? Vamos fazer justiça, e agora o governo federal se preocupou com isso e reestruturou então essa questão da assistência técnica como uma prioridade, que eu acho que, principalmente para o pequeno produtor, a agricultura hoje ela é muito dinâmica, ela muda demais. Então, principalmente para o pequeno produtor, eu acho que é um instrumento muito importante, né? Nós temos alguns programas de sanidade animal, de venda de produtos de origem animal, né, que foram aperfeiçoados em convênio com o MAPA. Nós temos alguns programas estruturantes de agroindústria, principalmente incentivando as cooperativas, né? Então, de uma forma geral, nós temos todos esses pontos como pontos positivos do plano agrícola, então, da agricultura familiar. Negativo, a gente tem o mesmo raciocínio do empresarial, a gente entende a situação, mas a gente se preocupa com um momento em que nós temos o custo de produção já bastante elevado, para umas culturas praticamente inviáveis, né? Tipo trigo e arroz. Hoje existe um grande berro dos arrozeiros sobre a questão do custo de produção, né? Trigo, arroz e milho, basicamente, são três culturas que tiveram custo de produção muito alto, né? E os preços achatados, né? Então, existe essa preocupação. Então, com o aumento de juro, nós nos preocupamos mais ainda. Realmente, teve juros aí que aumentaram mais de 50%, né? Então, isso aí preocupa bastante, né? Seria, vamos dizer assim, o lado negativo, apesar do governo dizer que nós temos com juros negativos aí, porque a taxa Selic está aí ao redor de 14%, né? E a inflação aí ao redor de 9%. Então, seriam juros reais negativos, mas mesmo assim, existe uma preocupação nossa de que subiu muito esse custo do dinheiro para o produtor.
Esses recursos serão suficientes para atender às necessidades dos produtores gaúchos?
Olha, ele está sendo vendido na seguinte hipótese, né? Principalmente para os mais pessimistas. Ele vai dar a mesma coisa que o ano passado, né? Se o ano passado foi suficiente, esse ano vai ser suficiente. Por quê? O produtor está dizendo o seguinte: aumentou 20% a oferta de dinheiro e aumentou 20% o custo de produção. Então, nós vamos fazer praticamente a mesma área. Eu creio que nos últimos tempos, né, eu sou daquela linha que não acho que nós só devemos criticar, nós devemos reconhecer e elogiar quando as coisas funcionam, né? Eu acho que nos últimos anos o crédito agrícola funcionou. A gente tem dito isso sobre a questão do plano empresarial, que é mais importante nesse aspecto do que o plano de agricultura familiar, porque os recursos que vão ser emprestados para o produtor na agricultura empresarial empresarial, eles são compostos de recursos obrigatórios e recursos livres. E a gente está com muito medo dessa questão dos recursos livres, né? Primeiro, que taxa de juros vai ser cobrada? Primeiro, segundo, se é obrigatório o produtor pegar essa parte? E segundo, se vai ter dinheiro suficiente, né, para financiar a lavoura? Foi anunciado, mas a gente se preocupa com isso. A mesma coisa aqui na agricultura familiar. A gente está trabalhando com a hipótese, né, com a perspectiva de que, como nos últimos anos o crédito agrícola agropecuário ele funcionou, nós temos torcendo para que essas medidas anunciadas estejam à disposição do produtor lá na ponta, lá, né, no banco, na pequena cidade, lá para o produtor, para ele comprar aí seus insumos e fazer a sua lavoura, né? Se não ocorrer isso, realmente daí vai por terra tudo que a gente elogiou aqui dentro desse contexto que foi anunciado.
As cooperativas agropecuárias têm muitos sócios que são agricultores familiares?
As cooperativas do Rio Grande do Sul são quase 100% da agricultura familiar. É um quadro um pouco diferente, né, de outros estados da federação. É, nós temos 90% das nossas cooperativas agropecuárias com produtores pronafianos, né? Pronafianos são agricultores da agricultura familiar. Então, tanto no leite como na produção de grãos mesmo, enfim, na agropecuária, as cooperativas do Rio Grande do Sul são, na grande maioria absoluta, pronafianas. E isso nos dá essa característica, né, essa capilaridade, primeiro, de ter muitos associados. Nós somos mais de 300 mil associados hoje nas cooperativas agropecuárias. E também de ajudar, né, nesse contexto que é uma... vamos dizer, um entendimento da cooperativa, apesar que a gente deixa muito claro que a cooperativa é uma empresa como outra qualquer, ela tem que ser bem administrada, ela tem que ter resultado, ela paga impostos, ela paga todos os tributos, né? Todos os tributos que uma empresa tem, nós também temos. Mas o aspecto de que nós tenhamos que ser eficiente e ter resultado. Mas a cooperativa tem uma diferenciação, no nosso entender, porque ela tem um grande componente social no sentido de proporcionar que esses pequenos produtores, né, tenham capacidade de competir num mercado tão competitivo como é o mercado de grãos, mercado de leite, mercado, enfim, de todas as commodities, né, e todos os produtos que os produtores produzem. Então, nesse sentido, é fundamental, no nosso entender, vamos dizer, a atividade das cooperativas. E aí até é importante que nós tínhamos, Eduardo, que nós tínhamos, não estavam comentando, né, que é os programas de aquisição do governo federal que tem que continuar, né, principalmente o PAA. O que é o PAA? É um programa de aquisição do governo federal, tá, para merenda escolar, para presídios, enfim. E aqui no estado nós estamos propondo isso também para o governo do estado. 80% do leite em pó vendido para merenda escolar no Brasil, ela advém, eles são fornecidos por cooperativas de pronafianas, ou seja, dos agricultores familiares. E isso é uma forma do governo, de uma forma indireta, né, incentivar quem está com essa função social muito importante, que são as cooperativas pronafianas.
Ouvimos o presidente da FECO Agro, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.